Premier City Congress y Torneo.
Vamos ter notícias daqui a pouco na Rádio Web, para já os títulos com o jornalista Vítor Moenas. Olá, muito boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Apesar do número de inscritos, votação do Orçamento Participativo Jovem de Tomar tem sido a baixa. Tomar poderá vir a ser palco para a realização de um congresso dedicado à vida e obra do maestro e compositor tomarense Lopes Graça e de para os bombeiros 10 com Orçamento do Estado de 2017. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às Finanças, em Tomar.
Quanto ao tempo, nesta quarta-feira, vamos ter céu pouco nublado, limpo, vento moderado forte, de norte por vezes com rajadas até 60 km, vamos ter subida de temperatura máxima. Avançamos para as notícias à uma com a edição do jornalista Vítor Melenas.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas. A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lotes das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na RTP edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Termina já neste próximo domingo, 15 de janeiro, a fase de votação no Orçamento Participativo Jovem do município de Tomar. Apesar do número de inscritos para a votação no orçamento deste ano ter sido interessante baixa, de acordo com a página do orçamento, no site do município, há registro para 2.747 inscrições, mas apenas 61 votantes. Nesta primeira edição do Orçamento Participativo Jovem estão a votação 9 projetos. É objetivo do orçamento contribuir para o exercício de uma participação informada, ativa e responsável dos jovens no processo da governação local. Cada jovem participante deverá, obrigatoriamente, de acordo com o regulamento, votar em 3 projetos diferentes. Quanto aos projetos em concreto, o concurso na lista, o primeiro projeto é o Workshops para Todos, projeto que pretende promover diversos workshops ao longo do ano, abertos a toda a população e também em diferentes áreas e temáticas. O segundo propõe a ativação do campo polidesportivo das traseiras da rua Carlos Maria Pereira. E o terceiro, a implementação de uma rede Wi-Fi na Praça da República, Biblioteca Municipal e zonas envolventes. Segue-se a proposta para uma cidade ativa e solidária, cujo objetivo é promover a cidade e ajudar os mais carenciados através de concertos solidários. Na quarta posição e na quinta posição aparece o Tomar a Pedalar, projeto que visa implementar uma rede de aluguer de bicicletas que podem ser utilizadas por turistas ou munícipes. O sexto projeto propõe a aquisição de material cirúrgico para o gabinete médico ou cirúrgico do Canil Municipal e o sétimo, intitulado Programa Jovem Autarca, pretende levar a uma atividade real de política dedicada aos mais jovens no concelho. Segue-se como número 8 da lista o Tomar Bike, uma rede escolar de partilha de bicicletas que promove a mobilidade sustentável dos estudantes do ensino básico e secundário em Tomar. E por último, o projeto número 9, Coworking em Tomar, que consiste na partilha de recursos e do mesmo espaço de trabalho, reunindo pessoas que trabalham não necessariamente para a mesma empresa ou na mesma área. Podem votar só até domingo, então, todos os jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos, fazendo-o online ou presencialmente nas assembleias de voto, a realizar nas escolas do 2º e terceiro ciclos e secundárias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar poderá vir a ser palco para a realização de um congresso ou conferência dedicado à vida e obra do maestro e compositor tomarense Lopes Graça. A iniciativa, a realizar em 2018, está em preparação, tendo o município de Tomar sido já abordado, a par de outras autarquias, sobre a eventualidade de vir a acolher ou não o evento a promover pela Associação Fernando Lopes Graça. Como refere Modesto Navarro, o presidente da associação em causa, o país, o poder central e o poder local devem ao maestro Lopes Graça o trabalho de aprofundar o conhecimento da sua obra.
Portugal, do 25 de Abril, Portugal, do poder local democrático, deve esse trabalho, o poder central, que nós também queremos envolver, deve esse trabalho de conhecimento e aprofundamento da obra escrita, daquilo que foi a sua própria criação enquanto criador, compositor. Não só, digamos, ao pegar nos poemas de José Gomes Ferreira, que nunca ninguém cita quando ouvimos o Acordai, mas foi o autor do poema, e do Carlos de Oliveira e de outros e tantos outros poetas, que ele, como homem de unidade, que foi sempre, não é? Do mudo, desde logo, como dirigente, sempre congregou à sua volta homens e mulheres da cultura, homens e mulheres da arte, para realizar as heroicas, para realizar os concertos, enfim, dando a sua vida nesse trabalho. E é isso que nós lhe devemos. E, portanto, é isso que nós tencionamos pôr em movimento através de uma proposta que desde já aqui tencionamos com a Câmara de Tomar, que é, provavelmente, em 2018, realizarmos aquilo que poderá ser um grande congresso sobre a vida e obra de Lopes Graça, a ver aonde realizar, sem estar a disputa. Surgiu, a ideia surgiu até numa reunião de facto na Câmara Municipal de Lisboa, mas nós estamos a preparar essa proposta de um grande congresso, ou de uma grande conferência sobre a vida e obra de Lopes Graça, onde deveríamos ter, fosse onde ele se realize, devíamos ter na rua os grupos, os corais, as bandas de música, etc., que nos trouxessem a música e a obra do Lopes Graça. É isso que estamos já a preparar. Após a primeira carta que enviamos, iremos enviar essa proposta a diversas autarquias, nomeadamente àquelas que connosco estão a trabalhar, que é o caso de Tomar, para podermos dar corpo, e estamos disponíveis para trabalhar com todas as instituições e autarquias, e também com o poder local, o poder central, porque nós temos que responsabilizar a Secretaria de Estado da Cultura e o Governo de Portugal por esta obra que é do Lopes Graça e que é de todos nós.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo submeteu a candidatura Unidades Móveis para Cuidados de Saúde na Comunidade ao Programa Operacional Regional do Centro 2020 para a aquisição de 13 viaturas elétricas adaptadas para as unidades de cuidados na comunidade nos municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo no âmbito de atividades de prestação de cuidados de saúde às respectivas populações. A candidatura, que tem uma taxa de cofinanciamento de até 85% do total do investimento elegível, será suportada no restante pelos municípios. Entretanto, as câmaras formalizaram a assinatura de protocolos que têm por objetivo definir a forma de cooperação entre a Administração Regional de Saúde e os municípios no que concerne à utilização das viaturas adaptadas para Unidade Móvel de Intervenção Precoce e Unidade de Cuidados na Comunidade no âmbito da prestação dos cuidados de saúde às respectivas populações. Nesse sentido, constituem obrigações dos municípios a contratação e o pagamento dos encargos com os seguros, responsabilidade civil, automóvel e seguro de ocupante, o pagamento de aluguer de baterias para manuseamento da viatura elétrica, o cumprimento das normas legais vigentes e aplicáveis à utilização das viaturas, entre outras. Do outro lado, o protocolo define que a Administração Regional de Saúde compromete-se, entre outras obrigações, que incluem a manutenção de mecânica, disponibilizar os técnicos de saúde, bem como o material de consumo clínico e médico necessário para a utilização das viaturas em causa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi uma das questões que marcou o ano que passou e que parece não vai ter solução, pelo menos para já, em 2017. Falamos da necessidade cada vez mais urgente da renovação da frota de transportes urbanos de Tomar, os vulgarmente designados TUT. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, abordou a questão numa das recentes reuniões do Executivo para lembrar que há um conjunto de limitações que condicionam a ação da autarquia na redefinição, nomeadamente horários e trajetos. Aspectos que estão dependentes também da renovação da frota, substituindo os atuais autocarros por autocarros elétricos, mas para o qual o município não tem dinheiro.
O contrato que foi feito para a aquisição, para o estudo, para os circuitos do estudo, abrange única e exclusivamente o perímetro urbano, para não afetar aquilo que era a concessão carrodoviária. Mas diga-me uma coisa, nós temos, os estudos não vão a Carvalho de Figueiredo, não vão, por exemplo, a Juncais, não vão, por exemplo, ao Carrascal, que são zonas populosas. Então, estamos a ter um serviço que não presta o devido serviço às populações, porque aquilo que se pretende é que vá até à periferia para que as pessoas possam utilizar o transporte público. E isso está-nos vedado pelo contrato que foi feito com a rodoviária do Tejo na questão da definição de carreiras. Podendo alterar esse contrato, já se podem fazer carreiras, percursos mais rentáveis, porque aqui a rentabilidade também a temos de ver, e isso já nos permite, então sim, poder fazer um investimento cujo retorno será mais rápido do que um investimento agora. Acho que deveríamos de apostar, já que vamos renovar uma frota, deveríamos de apostar em autocarros elétricos. O problema é que aquilo que está aberto de avisos de candidatura para a aquisição de autocarros elétricos é apenas para pagar o diferencial entre aquilo que ele custa a gasóleo e aquilo que ele custa a parte elétrica. Por outro lado, sejamos claros, o município não tem dinheiro para ir renovar a frota. Aquilo que podemos discutir é uma outra coisa. Compete à autarquia gerir este serviço ou concessionar. Só os motoristas por ano custam-nos 150 mil euros mais IVA. É um autocarro. Portanto, há aqui um conjunto de questões que têm que ser vistas, sendo que se deverá avançar ou para um sentido de concessão ou para exploração direta quando pudermos definir nós aquilo que são os percursos e a abrangência dos percursos.
Rádio L, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo realizou no domingo a sua primeira reunião do ano de 2017, reunião onde debateu, entre outros assuntos, a prestação de cuidados de saúde na região, na defesa da qualidade de vida das populações e também dos princípios do Serviço Nacional de Saúde. Durante o encontro foram definidos para 2017 um conjunto de objetivos, nomeadamente a valorização dos cuidados de saúde de proximidade, a defesa da articulação dos diversos prestadores de cuidados de saúde e a melhoria dos serviços hospitalares, entre os quais a urgência médico-cirúrgica, a cirurgia, a medicina interna, a pediatria, nomeadamente nas três unidades de Abrantes, Tomar e Torres Novas, assim como a valorização de outras especialidades existentes em cada um dos hospitais. Foi também, uma vez mais, defendida a primazia aos cuidados de saúde primários, nas suas diversas vertentes, procurando envolver todas as entidades e as populações e solicitando o agendamento de uma reunião com a diretora executiva do ACES Médio Tejo. Foi também solicitado ao Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, que na qualidade de Presidente do Conselho de Comunidade do ACES Médio Tejo, que convoque uma reunião daquele órgão consultivo do ACES, que há mais de um ano não reúne. Entretanto, estão já agendadas as próximas reuniões com as outras estruturas de utentes do Médio Tejo. Em Abrantes e Constância, a reunião está marcada para o próximo dia 16 de janeiro, em Torres Novas, a 19, em Troncamento e Vila Nova da Barquinha, a 23, e em Tomar, a 26 de janeiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Era de há muito uma pretensão dos corpos de bombeiros. A redução da carga fiscal sobre a atividade dos soldados da paz vai diminuir este ano, numa decisão que se encontra já contemplada no Orçamento de Estado de 2017. Disto mesmo deu conta o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, no entroncamento, onde se deslocou no passado sábado para participar do 68º aniversário da Corporação de Bombeiros Locais. Os bombeiros passam, sim, a estar equiparados às Forças Armadas e às Forças de Segurança em matéria fiscal.
Nós decidimos que os bombeiros, bombeiro enquanto bombeiro, devia pagar menos no seu IRS. Ou pelo menos devia, no mínimo, ser equiparado às Forças Armadas e às Forças de Segurança. E assim foi. E no orçamento de 2017, todos os serviços gratificados dos bombeiros já só ficam taxados em taxa de IRS a 10%. Ou seja, o escalão, e seja qual seja o escalão, os serviços gratificados só são cobrados com uma taxa de 10%. Porque entendemos que é assim que podemos também reconhecer o valor que damos aos nossos bombeiros. E temos feito e queremos continuar a fazer aquilo que nós chamamos o cartão social do bombeiro. O cartão social do bombeiro que vai ser os benefícios que os municípios criam para os seus bombeiros, acrescidos dos benefícios que o Estado cria também para os nossos bombeiros. Porque também não é bom termos os bombeiros do entroncamento que têm uns benefícios e os do concelho ao lado, têm uns benefícios maiores e os do lado uns piores. Não. É importante que os bombeiros sejam vistos como uma grande organização a nível nacional, cada um com as suas corporações, a sua cultura, a sua diversidade do seu concelho onde estão inseridos, mas que enquanto a autoridade de proteção civil, que é aquilo que eu acho que devem ser, tenham exatamente as mesmas regalias em todo o país.
O secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, deu ainda conta de um conjunto de outras isenções que beneficiam os bombeiros, assim como a atualização dos pagamentos em dívida aos corpos de bombeiros.
Nós isentámos os bombeiros do pagamento do imposto sobre viaturas. Mas não para as de combate a incêndios, mas para todas as viaturas, transporte de ventos, emergentes e não emergentes, todas as viaturas dos bombeiros deixaram de pagar esse imposto, que era um imposto, é o imposto mais forte que as viaturas têm. Mas também fizemos mais. É que também isentámos as câmaras desse mesmo imposto para as viaturas que as câmaras queiram oferecer aos bombeiros. O que quer dizer que nós vimos os bombeiros em toda a sua transversalidade. E toda a gente que queira apoiar, mesmo que um privado queira apoiar os bombeiros, que queira oferecer-lhe uma viatura, também não paga esse imposto, porque é destinado aos bombeiros. Temos vindo também a trabalhar para que os pagamentos aos bombeiros sejam feitos em dia. Os bombeiros de Portugal, no ano de 2016, em 31 de dezembro, não tinham um cêntimo de débito da minha Secretaria de Estado. E isto para mim é muito importante. E foram milhões e milhões. Fizemos transferências para a Liga dos Bombeiros Portugueses. Liga dos Bombeiros Portugueses para que o apoio social ao bombeiro, que é a Liga que faz a gestão desse fundo, lhe repuséssemos não só a dívida de 2015, como a dívida de 2016. Está tudo pago. Ou seja, neste momento a Liga tem recursos para poder dar o apoio social ao bombeiro.
Rádio F, a primeira a informar.
A obra do Parque de Feiras e Mercados de Oleiros já está em execução. A obra tem um prazo de 5 meses, espaço este localizado na zona central da Vila de Oleiros, uma área urbana importante, num projeto que tem um valor de maior do que 277 mil euros. Estão em causa mais de 14 mil metros quadrados de vazio urbano, sendo a pretensão dotar o espaço de grandes dimensões, sem ocupação permanente e com uma localização de excelência, num lugar inovador, multifuncional, atrativo e também dinamizador da economia local. Assim, na prática, o que se pretende é um espaço aberto, adaptável a várias tipologias de uso ao longo do ano, tendo como principal propósito dar apoio à realização da Feira do Pinhal, mercados semanais e eventos similares. A empreitada do Parque de Feiras e Mercados está inserida no Plano de Ação de Regeneração Urbana, tendo sido candidata e aprovada ao Portugal 2020 no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro. E vamos para a nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
O início de cada novo ano é sempre uma excelente oportunidade para renovar os estoques de desejos, de vontades, de iniciativas, deitando fora o que não presta, passando a página do que não interessa e enfocando no que é importante. É assim na nossa vida individual e deveria ser assim também na nossa vida coletiva. As notícias que vamos tendo da gestão municipal enchem-nos de esperança para este ano 2017, não seja um ano tão perdido como foi o anterior. É sabido que vamos finalmente ter as intervenções na Várzea Grande e em Palhavã, terminando assim um ciclo de abandono de áreas imensas da nossa cidade. A continuidade do esforço coletivo que está a ser feito para o realojamento dos ciganos do Flecheiro é outro dos pontos a reter do trabalho dos últimos anos da gestão municipal, que terá continuidade este ano, apostando, por exemplo, em construir junto à GNR em terrenos municipais, como eu há 2 anos havia proposto. Mas não há bela sem senão, e mais de 2 meses depois do encerramento do Parque de Campismo, com a estapafúrdia desculpa da ASAI, a cumprir-se um ano de outro polémico encerramento durante mais de 10 meses dos parques infantis, também com a desculpa da ASAI, eis que somos brindados com mais uma pérola do impossível na política de encerramentos da gestão municipal, a das casas de banho públicas. Ora, se no início do mandato se andou bem ao promover o arranjo das casas de banho públicas atrás do edifício da Câmara Municipal, no início da escadaria de Santiago, o que só foi conseguido numa parceria acertada com a Junta Urbana, a decisão agora recentemente anunciada pela Presidente Anabela Freitas não faz qualquer sentido. Então, mais de 3 anos depois de estar na Presidência, descobre que a única solução que tem para as casas de banho públicas é, em lugar de as recuperar, melhorando a sua salubridade geral e condições de uso, quer pelos turistas e genericamente por todos os cidadãos que elas necessitam, é encerrá-las. Sinceramente, não entendo. Se não soubéssemos como fazer este tipo de intervenções, em parceria com a Junta Urbana, como já disse, como se fez no início do mandato, ainda se perceberia. Agora esta peregrina ideia surge de onde? Enfim, deveria ser a novo vida nova, mas está visto que vamos pelo mesmo caminho do ano transato. É pena.
Nota do dia com Luís Ferreira no fecho das notícias. É tudo, ficamos então por aqui e regressamos quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerp.pt.